Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a este programa, o primeiro desta semana. Não é nada o primeiro desta semana, mas estamos basicamente no segundo programa desta semana, depois de ontem termos marcado presença num encontro gastronómico assinalável, onde, entre outras coisas, falamos sobre a comida portuguesa e sobre o fim desse mito, ou sobre essa questão tantas vezes repetida neste programa, que é o cozido portuguesa, o cozido à portuguesa, o prato nacional ou não?
Nossa, que interessante isso.
Certo, não é?
Não, claro que não. Nem um pouco. Até que, enfim, você tem um programa interessante hoje, então. Pelo amor de Deus. Você dedicou um programa inteiro a isso? O quão desinteressante foi esse programa? Você ainda teve que relembrar eles de que o programa foi esse ontem, porque ninguém sabe, porque ninguém ouviu isso. Quem é que vai ouvir? Tá no trânsito agora e falar, não, eu quero saber.
Peraí. Antes de...
Eu me meti aqui, desculpa, não tinha nada.
Não, fizeste bem. Deixa-me só apresentar os nossos convidados que estão no Porto. É o Rui Xará. Olá. Olá, Rui.
Olá.
Tudo bem?
Como é que estás?
Sim, muito bem. Não estás sozinho, estás com o Vítor Serro.
Olá. Sarro. Olá, tudo bem?
Olá, Vítor.
Prazer.
Vocês estão a sentir a distância? Ou não?
Bastante.
Alvim, eu estou a sentir a distância porque eu há bocado ao almoço estava com o Rafinha e agora estou no Porto, pá, portanto senti mesmo a distância nos pés.
Isto agora é que vai ser. Ora, bom, o Rafinha está aqui em Lisboa. Ele basicamente é um dos convidados da noite que tu vais realizar. Aliás, qualquer dia, Xará, tens aqui uma residência neste programa.
Muito obrigado.
Porque não és só um stand-up comedian, como és também organizador, és empresário. Aliás, o Rafinha também é empresário.
Eu sou, é verdade.
Tens jeito para negócio? Não.
Eu tenho. Eu só recolho o dinheiro.
Lembraste agora que não tens, não é?
Eu só recolho o dinheiro. Então, os outros trabalham e eu recolho o dinheiro. Aí me perguntam o que eu falo, eu sou empresário. É isso que é assim que funciona.
Tu és sócio com quem?
Eu sou sócio de um comediante brasileiro, Danilo Gentili, no Comedians.
Mas vocês não falam, não é?
Falamos, sim.
Mas são amigos?
Não somos amigos.
Mas são sócios.
Eu não tenho amigos.
Que isso?
Eu não tenho amigos.
Peraí, então, mas tens um sócio com...
E também outro sócio, que é o Ítalo. O Ítalo é meu amigo.
Esse falas?
Esse eu falo. É que nem eu e ele, a gente não precisa falar. A gente só recolhe o dinheiro no final do mês.
Não falas com o Danilo porque ele, de certa forma, divide o protagonismo contigo. É isso?
Exatamente. Eu não gosto de ninguém que roube a minha luz. O meu brilho. Eu gosto de brilhar sozinho. Essa coisa de alguém querendo roubar o meu espaço, eu vou lá e destruo a pessoa.
Não. Bem, há aqui uma coisa que me está a surpreender. O Rafinha estava basicamente adormecido antes de entrar em estúdio. Agora acordou e ainda bem. Ele teve uma viagem de 18 horas porque veio de LA.
Tentei desmarcar esse programa de toda maneira possível. Falei, como é que eu faço para não ir nesse programa? Como eu faço? Não, mas o Alvim, ele é muito interessante. Pesquisa ele na internet. E aí dobrou a minha vontade de desmarcar o programa.
É incrível.
Mas agora estamos aqui. Agora, então,
eu, sim. Eu conhecendo o Rafinha bem, eu imagino a vontade que ele está de ir embora.
O Vitor me conhece, ele sabe disso.
Espera. Eu tive cuidado de ir em busca de algumas participações tuas em diversos programas por onde tu passaste. Rafinha, vai valer muito a pena teres vindo a este programa.
Ah.
E sobretudo vai valer muito a pena as pessoas ouvirem-no e participarem ativamente no nosso
WhatsApp.
Perfeito,
eu estou muito feliz de estar aqui. De verdade, estou brincando.
Envia mensagens, o número é o 960386272. Eu prometi aos ouvintes, e vocês não me vão desiludir, será seguramente que vais concordar com aquilo que eu vou dizer a seguir. A melhor mensagem do WhatsApp ganha uma entrada dupla para ver o festival, seja a norte, seja a sul. Agora tem que basicamente...
Vai ser a norte.
A norte então, peraí.
A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral.
3, 8, 6, 2, 7, 2.
Deixa-me só dizer que há pouco enganei-me a dizer o nome de um dos convidados que está no Porto, que é o Vítor Sarro, e não Vítor Serro, como eu disse. Rafinha, estavas
a tentar... não existe. Eu tentei corrigir ele, Vítor, mas... Ele insistiu que era Serro, ele brigou comigo. Falou, não, é Serro, é Serro. Eu falei, não, eu conheço ele há muitos anos já.
Vítor Serro, nunca tinha ouvido falar. É a primeira vez que...
Ah, no Brasil também muita gente não, mas eu consegui enganar o pessoal aqui de Portugal. Dizer que eu era um sucesso aqui no Brasil e aí eles me trouxeram.
Sim, basicamente é como alguns artistas que aqui são muito conhecidos. Por exemplo, Roberto Leal. É alguém no Brasil?
É o único português que é alguém no Brasil.
É o único português que a gente conhece.
É o único português. Aqui dizem que é brasileiro.
Ah, é?
Não. Fica não. Com esse título. Já ninguém roubaram o nosso ouro, quer ele. Mandar o Roberto Leal, né?
Eu não sei que percepção têm os outros ouvintes, mas a percepção é que aqui o Roberto Leal é brasileiro e no Brasil o Roberto Leal é português, o que deve ser a primeira vez que acontece com quem quer que seja.
Mas eu acho que ele é mesmo brasileiro porque o ouro do Brasil está no cabelo dele.
O Roberto Leal é a figura portuguesa mais conhecida da cultura brasileira, o Roberto Leal. Ele participava de programas muito populares no Brasil. Então a ideia.
E era
que
considerado
ele...
português?
Sim, ele é português. Eu vou te dar essa notícia. Ele é português.
E aí... A notícia de Rafinha Bastos: Roberto Leal é português.
E as pessoas aqui não sabem quem é Roberto Leal? Não.
As pessoas sabem quem é Roberto Leal, ele ganhou o último a sair. Uma espécie de Big Brother versão fake.
Tipo a Fazenda.
É.
Como assim?
Era assim, era um Big Brother.
Foi um programa de comédia muito bem.
Idealizado por um humorista, o Bruno Nogueira, pelo Frederico Pombares.
O Bruno, aliás, é meu amigo. Um grande abraço para ele, se ele te ouve. Ele não estava
ouvindo.
Ele tem mais o que fazer.
Né? É teu amigo.
É meu amigo, Bruno, sim. Gente boa, gente boníssima, um cara legal.
Quem é que são os teus amigos em Portugal?
Ah, eu tenho amigos portugueses aqui, comentários amigos portugueses. O Ricardo Araújo Pereira é um amigo.
Mas ele não tinha o teu telemóvel.
Não tinha meu telefone, porque são poucas pessoas que têm meu telefone.
Agora já tenho.
Ele precisa crescer ainda na carreira para conseguir não mentir a mim. É porque eu mudei, eu estou morando nos Estados Unidos, aí eu troquei de telefone.
Por que estás a morar nos Estados Unidos?
Olha, porque eu resolvi fazer uma migração, assim como, da mesma forma que para um jogador de basquete o sonho é jogar na NBA, um jogador de futebol o sonho é jogar na Espanha, a minha vontade como comediante era tentar vencer no lugar onde as pessoas fazem isso há 50, 60 anos. Então,
de resto já jogaste basquete nos Estados Unidos?
Já joguei basquete nos Estados Unidos, é verdade, eu vou atrás dos meus sonhos, né? É isso, a vida inteira.
Mas em que equipa e chegaste a jogar a um nível profissional?
Eu não entendi uma palavra do que você falou agora.
Se a nível profissional tu jogaste assim no...
Joguei, ganhei dinheiro até os 24, 25 anos, era a minha principal atribuição, era o meu principal trabalho, era esse, era jogar basquete, era isso, meu foco era jogar basquete.
Rafinha, temos no teu...
fumei uma vez.
Quer puxar?
Foi, não, tô falando, já que é drogas, eu fumei uma vez e quase morri.
Vai aí, cara. Conta pra gente, você já contou essa experiência?
Fumei maconha, não, nunca.
Conta aí, vai.
Passei 14 dias drogado e fui parar no psiquiatra. Um dia, determinado dia, eu falei, meu, eu quero experimentar, eu não fumo, não bebo, nem nada. Eu falei, meu, essa maconha pode me dar umas ideias, uns textos e tal. Aí era uma maconha no vaporizador que o cara plantava em casa. Então, assim, já era tipo...
É, não, melhor, que bom, ótimo.
E aí eu ia começando a ficar meio falante e as pessoas falavam, meu, fuma mais um pouco pra relaxar.
Puta,
e eu,
que
pau, pau, mesmo. Pau, pau. E, mano, pô, quando acabou aquilo, eu me lembro até hoje que eu peguei um gravador assim e falei, eu vou gravar tudo os meus pensamentos e agora eu vou gravar tudo. Quando eu apertei no rec, tava 45 minutos. Já.
Gravando.
Olha, cá está. Esta é a participação do Rafinha Bastos na Ilha dos Barbados. Queres explicar o que é a Ilha dos Barbados?
É um canal na internet que eu divido com os meus amigos PC Siqueira e Cauê Moura. A gente toca em todos os assuntos. Esse era um programa sobre drogas e eu fui contar a minha única experiência com drogas. Você já fumou maconha, Alvin? Conta pra mim.
Fumei duas vezes em Amsterdão, mas não foram boas experiências.
Não? Pra mim também não foi. Não sirvo.
27.
Não sirvo pra isso.
Compreendo perfeitamente.
E ali a gente comenta sobre esses assuntos e um deles era um programa sobre drogas, onde eu conto minha experiência com a maconha, que foi uma tristeza.
Pois, comigo também. Xará, porquê é que dizes que compreendes? Também tiveste uma experiência má?
Pá, porque eu vinha agora de carro, como te disse, fui a Lisboa, estive com o Rafinha, fui buscar o
Vieste
Tom Rhodes.
Uma, é isso?
Não, mas vinha com o Tom Rhodes e vínhamos a falar precisamente de drogas leves. E quando estávamos quase a chegar à Ponta Rábida, eu contei-lhe que uma vez fumei uma skunk que me trouxeram da Holanda e parei o carro à entrada da Ponta Rábida a cismar que não cabia. Portanto, Aquilo tem três faixas para cada lado, portanto. Ah, sim. Já foi há muitos anos, numa altura em que era legal fumar. Isto por acaso de haver algum GNR maluco estar a ouvir o programa. E eu ainda vou atravessar a ponte outra vez para o outro lado do rio.
Rafinha, tu deves ser dos humoristas brasileiros que mais vezes foi processado por uma piada. Há casos muito conhecidos teus. Isso quer dizer que o cenário no Brasil está pior do que em Portugal, por exemplo, onde os humoristas também vão começando a ter cada vez mais problemas?
Aqui está acontecendo isso também?
Está a acontecer, sim.
Eu não
sabia dúvida. Os humoristas... Bem, os humoristas são uma classe que basicamente, tendencialmente, poderá ter mais processos, não é? Porque o humor basicamente é dividir.
Sim.
Portanto, se é dividir, o que tu digas vai dividir opiniões, não é?
Eu sinto que a gente está vivendo, na verdade, um momento meio retrógrado quanto à comunicação no mundo inteiro, né? Não é uma questão só do Brasil. A gente está vivendo isso no mundo inteiro, onde o discurso ele passa a ter muita força. E nós estamos vivendo num tempo onde a tecnologia ela permite que você fale as coisas em diferentes plataformas. Então você não sabe mais aonde foi dito determinado assunto, aonde foi debatido determinado tema. Então quando você simplesmente ouve, ele disse tal coisa, mas disse aonde? Disse no palco, que é um ambiente naturalmente de desconstrução, ele falou num programa de televisão, ele escreveu num jornal. Aonde que foi dito isso? Antigamente nós tínhamos três ou quatro mídias diferentes para serem onde você se comunicava. Era televisão, rádio, jornal. Hoje em dia a quantidade de sites, websites, podcasts, então assim, a gente está falando muito e obviamente no meio dessa comunicação louca, a gente está vivendo um tempo onde existe uma busca maior de controle. E isso, infelizmente, o comediante fica muito vulnerável nesse universo.
É verdade que tu, num processo, tiveste que pagar a indemnização.
Eu paguei.
Mas
paguei.
Quanto?
Olha, em termos de... Eu não sei dizer em euros, mas eu gastei mais ou menos uns 250 mil reais, o que são aproximadamente... É que é difícil fazer a tradução disso para o euro, mas deve dar uns 90 mil euros, mais ou menos.
Tiveste que pagar 90 mil euros?
É, por aí. Por causa de um processo judicial, exatamente. Ah,
foi a única vez que tiveste que pagar ou tiveste
Foi a única vez. A única vez que eu tive que pagar. Mas é o que eu estou te falando. Numa sociedade democrática, você tem o direito de processar alguém. Faz parte. Existem ferramentas jurídicas que permitem que alguém te processe. A injúria, a difamação, a calúnia. Isso existe na Constituição de todos os países. A questão só é ganhar o processo. É você perder, você tem que pagar. Isso para mim é que é o cruel da história toda. Não o fato de você ser processado. Você tem condições de processar quem você quiser. Agora, ganhar o processo contra o discurso de um comediante, eu acho triste em qualquer país.
Completamente.
Não é uma questão só do Brasil isso.
Entendeu? Olha, deixa-me aqui colocar algumas perguntas que entretanto já chegaram via WhatsApp. Vamos ouvir a primeira para o Rafinha.
Vamos. Opa. Rafinha é nome de Joa da Bola. Quando é que cresces e te tornas o Rafael?
Eu não entendi.
Ela disse que Rafinha é nome de jogador de bola.
Mas
não é?
eu sou.
Tu és jogador de
bola? Eu sou. Tu não sabe como eu ouço. Sou um excelente meio de campo. É que o Brasil tudo vem no diminutivo, cara. No Brasil tudo vem no diminutivo. O carinho do Brasil é assim, Carlos, Carlinhos, aí é carinhoso, entendeu?
Mas um bocado ao contrário, não é? Porque tu és Rafinha e és um gajo com quase 2 metros.
Isso.
Se fosses o Rafaelão, eras um anão de 1,5 metro.
Exatamente.
Assim,
eu acho que há uma ironia por trás do Rafinha, porque eu sou um cara de 2 metros de altura, na verdade. Entendeu?
Estou aqui a tentar lembrar-me de um médio brasileiro, um médio avançado brasileiro que jogou no Benfica há algum tempo. Ele era conhecido não só por ser bom de bola, sendo que ele muitas vezes não se engrava tanto como à partida nós estaríamos à espera, mas era sobretudo porque tinha sempre namoradas muito bonitas e também no Brasil isso acontecia. Será?
Era o Roger, não era?
Era o Roger, era isso, era Roger. O Roger.
Roger Flores.
Exatamente. É verdade.
O Roger jogava no Grêmio?
É o que foi casado com a Débora Seco.
Sim.
Comentarista da Globo hoje.
Ah, ele jogou aqui? Aonde ele jogou?
No Benfica?
Olha, no Benfica. Eu fiquei sabendo hoje a história do Bruno Carvalho.
O que é que te contaram? Diz lá.
O cara que mandou dar uma surra no jogador do Sporting.
Mas cá ver, não há provas ainda de que isso seja verdade, não é?
Ah, mas eu acabo de dizer.
Pode, Rafinha diz, pode assinar. Que é para te salvaguardar. Diz alegadamente.
E depois ainda falou que a culpa era dos jogadores, que eles provocaram as torcidas. Isso é muito sensacional.
Peraí, no Brasil nunca aconteceu nada do gênero.
Ah, de mandar dar uma surra nos jogadores de futebol? Acho que não.
Não, uma vez aconteceu do Flamengo. Aí, uns 4, 5 torcedores foram para bater no torcedor do Flamengo. Só que trancaram a porta, ficaram os 22 jogadores batendo nos 5 torcedores.
Não, isso acontece, cara. Isso acontece. Os torcedores quererem bater nos jogadores, acontece. Mas não a mando de alguém. Esse aqui é único.
Nós inovamos muito a esse nível aqui em Portugal. Não. Mas como te disse, não há uma certeza total que isso seja... Isto é, o discurso do presidente pode ter levado a isso.
Ah.
Okay? O clima de tensão que havia, pode ter levado a isso. Sim.
Levou a isso e é muito mais, não é?
E é muito mais. Mas já não é presidente do Sporting.
Não é
com,
mais.
Com muita pena dos comediantes portugueses, não é?
É verdade, é verdade. Já agora, uma outra mensagem.
Oh, Rafinha, diz aí ao Alvin qual é que é a bebida preferida do Michel Teló. Abraço.
Qual é a bebida? Peraí, qual é a bebida preferida do Michel Teló, sabes?
Eu não faço a menor ideia. Eu, não,
eu acho que eu sei.
Qual é?
É o Macherere Tchetché, não é?
Ah, é isso aí?
É, eu acho que é, bem Marcos
vergonha,
Castro.
Você não tem vergonha de saber disso?
Eu acompanho o Marcos Castro, né?
Eu nunca ouvi nada disso. Peraí, temos aqui mais uma mensagem.
Olá a todos. Alvin, finalmente alguma coerência neste programa. Antes de começar estavam a anunciar qualquer coisa para os maus hábitos, com transgéneros e afins, uma cantora brasileira transexual. E tu trazes os convidados logo a seguir, um paneleiro como o Xará e duas bichas brasileiras. Perfeito. Finalmente alguma coisa que faz sentido neste programa. Parabéns pelo espectro. Tudo fica mais global neste momento e boa sorte a esses paneleiros no espetáculo que vão dar.
Depois de trazer o Antônio Fagundes, tinha que diminuir um pouco o nível de testosterona desse programa.
Não, gostei da distinção de eu ser o paneleiro e vocês as bichas. É assim, tem a ver com
isso. Paneleiro significa bicha, isso?
É, mas mais comedida, não tão espampanante.
Estão a gostar, não é? Ora, deixa-me colocar aqui mais uma pergunta.
Olá, Alvin. Olá, convidados. Só queria mandar um grande abraço para o Rui Xará. E muita gente não sabe, mas ele é o responsável do Sporting Braga estar em primeiro lugar neste momento. Foi ele que disse e relembrou ao Mr. Abel o que é um trinco. E a partir daí é o que se vê. Estamos em primeiro. Abraço.
Xará, isto é verdade?
Opa, quando
Mr. Abel, o que era um trinco?
Eu estava a ir para o Algarve quando o Braga jogou com o Santa Clara. Estávamos a ganhar 3-0 ao intervalo e empatamos 3-3. E eu, na viagem de Alcácer do Sal, onde vi o jogo, até Faro, fiz um vídeo em que fiquei irado e insultei de forma comedida o Abel e gritei-lhe: um trinco, sabes o que é um trinco? Opa, e meti aquilo no Facebook e aquilo foi cair às páginas do Sporting de Braga e tornou-se viral. Foi o único vídeo que eu fiz na vida que tinha, pá, não sei, 40 mil visualizações no Facebook. E parece que alguém mostrou mesmo aquilo ao Abel. O que é um facto é que o Braga começou a jogar com trinco e estamos em primeiro lugar, mas eu sou completamente alheio a isso. Eles estavam era lesionados e depois ficaram bem, mas pronto.
Rafinha, qual é o teu clube?
Internacional.
E Vitor, e o teu? Qual é?
Corinthians, paulista do meu coração. Eu sou muito corintiano, cara, muito, muito, muito.
Vocês no Brasil fazem piadas com os clubes. Qual é o clube assim mais, como é que vocês dizem, xingado?
Não, o Corinthians tem muita piada, né, Vitor? É mais não com o time especificamente, mas mais com a torcida.
É porque a torcida é muito pobre. Tipo, uma torcedora do Corinthians tem 4 dentes na boca, entendeu? Os do siso, lá do fundo.
Então é isso. É uma turma mais humilde. Eu falo que é ladrão, é rouba as pessoas.
Peraí, qual é o clube do povo no Brasil?
O Corinthians e o Flamengo.
Corinthians e Flamengo.
O clube do povo, não é? Em Portugal, acho que as pessoas vão concordar comigo, é o Benfica.
Aham. Uhum.
O Sporting é já assim, um clube quase de...
Elite.
Sim.
Ah, um pouco. Perfeito.
Um pouco.
E o
Sport... E o Porto também é um clube, não de elite, mas do povo também.
Tá.
Mas o Porto a norte e o Benfica a sul. E o Sporting...
O Sporting, isso é verdade em Lisboa, mas no resto do país não.
Achas que não
país,
é?
Não. em Lisboa é mais nítida essa clivagem, mas o Sporting é o clube do povo. Aliás, o problema deste país é termos clubes de Lisboa a ser o clube do povo em todo lado, não é? Mas pronto,
mas eu vejo que se fala muito de futebol aqui, não é?
Infelizmente.
Peraí, no Brasil não se fala tanto de futebol.
A gente tem outras coisas para fazer também, né?
É grande, né? Ainda é corrupção para se preocupar.
É muita coisa, né? É muita coisa para se preocupar no Brasil. A gente fala de futebol, fala, mas não é um tema...
Já sei. No Brasil, o que é que se fala? De políticos.
Quem não deve, não teme. Existem políticos que devem e também não temem?
Olha, tem na política, tem no jornalismo, tem na igreja, mas por isso que tem a liberdade de imprensa.
O senhor acha que o político brasileiro é honesto?
Eu poderia citar aqui dúzias e dúzias de pessoas absolutamente corretas.
E o nome dos não honestos?
Isso não, porque quem julga não sou eu. Agora nós vamos ter uma eleição. A população vai julgar quem fez, que merece estar lá, quem não fez, que não merece estar lá.
O senhor acha que tem muita gente que não fez e tá lá?
Sim, porque você sabe que tem um marqueteiro. O marqueteiro está na campanha eleitoral como maquiador, artista, às vezes tem um problema qualquer, maquia aqui, tira lá, etc. Mostra um candidato um pouco melhor.
O senhor passou por muita maquiagem até hoje?
Não, nenhuma. Eu só tive na minha vida poucas cirurgias. Um apêndice aos 14 anos. Uma das amígdalas aos 30. Há 10 anos tirei a próstata e fiz 2 implantes aqui na cabeça de cabelo. Só.
Quem era esse político?
Muito bom. Era o Maluf. É um cara muito conhecido no Brasil, um cara que tem um histórico de envolvido com muita falcatrua.
Ele é procurado pela Interpol.
É, procurado. Sério? Internacionalmente.
Peraí, mas desapareceu?
E ele é o cara... Oi, que esqueci de perguntar, desculpa.
E ele desapareceu?
Não, eu acho...
Se a Interpol andar à procura dele, é só chegar à casa dele e apanhá-lo, não.
Então, mas não é tão simples assim. Não, o Maluf é um cara muito safo. Então ele... É um político muito procurado, tem uma história muito longa, e aí eu enfrentei, confrontei ele com as questões criminais dele e tal, na televisão, no programa que eu fazia lá.
Isto foi onde? Foi no CQC?
É, isso era no CQC, que teve aqui em Portugal, inclusive, né?
Sim, não durou muito, mas o CQC no Brasil durou anos.
Foram muitos anos. De 2007... A 2015, quase 8 anos, eu acho que foram de problema.
Foi no CQC que tiveste o teu grande problema?
Foi no CQC que eu tive um dos meus problemas, assim. Esse conhecido mais assim foi no, ao vivo no CQC. Mas
foi o da Vanessa Camargo?
É, esse aí foi no CQC, exatamente. Foi ao vivo lá no programa.
Que deixa-me dizer-te que fazes um beat brilhante agora no special que tens na Netflix sobre isso, que acho que é incrível ires voltar ao assunto e fazeres aquilo também. As piadas fizeram-me rir mesmo, porque
todas as pessoas é fantástico isso, não é? Isso. Este espetáculo chama-se Ultimato.
Isso.
Na Netflix. Está no Netflix. E este que trazes agora a Portugal?
E já agora deixa-me só dizer, para os portugueses que possam não perceber brasileiro, aquilo tem legendas em inglês, ok? Portanto.
Mas tem como desabilitar em inglês, viu? É só clicar num botão, viu, Rui? Tem uma opção ali, sem legendas, está escrito.
Ó, Vitor, estás a sentir triste porque não tens o teu programa no Netflix?
Não, pior que não, porque eu, diferente do Rafinha, eles não me pagam milhões pra isso, né? Eles já ofereceram uma vez, mas eu não tenho a menor vontade. Mas eu tenho o meu especial no YouTube e no Facebook. No Facebook eu tô bem, tô com mais de 1 milhão de inscritos, tá bom.
És mesmo do Corinthians, pá, porque o YouTube é Netflix dos pobres.
É, um comediante do meu gabarito, tá ótimo ter lá. Mas eu tenho o Rafinha como uma das minhas maiores referências na comédia. O Rafinha é um cara muito bom.
Obrigado,
é um cara que me ajudou muito no começo. Eu fico só triste com o Rafinha, porque uma vez ele pediu pra eu fazer vídeo sem camisa.
É verdade.
Pra parar de fazer, e o Whindersson faz isso e tá milionário.
Tem um comédia brasileiro que faz muito sucesso com vídeo sem camisa. Eu falei pro Vitor, não faça vídeo sem camisa. E aí a carreira dele deu aquela patinada. Agora ele tá se restabelecendo. Inclusive o Vitor, quando tiver, as pessoas sabem, quando o Vitor tiver o especial dele na Netflix, vai ter legenda em português. Pra vocês poderem entender o que ele tá falando.
Estás a falar de quem? Do Anderson Nunes?
Hã?
É do Anderson Nunes.
O Whindersson. É, que é um grande sucesso lá no Brasil.
Já tive este programa. Uma mulher diz qual é a bebida do Michel Teló. Está aqui.
A bebida preferida do Michel Teló é o Iced Tea Pego. Iced Tea Pego.
Era um trocadilho.
Perceberam ou não? Bom,
eu e o Michel Teló também, coitado, ficou ali, né?
Parou nessa
música.
Ele KLB.
Sucesso mundial único, assim. E aí depois falou, ah, tá bom já, já tá.
Olha,
bom.
Estamos a meio do programa. Fala-nos do que é que vão apresentar aqui em Portugal. Tu Rafinha, vais em digressão, vais a vários sítios, vais a Braga, Porto.
Isso.
Porto. Tenho aqui as datas, eu já vou dizer.
Ah, tenho mais informações completas, inclusive do show do Porto. Tem show em Porto, tem show em Lisboa.
Olha, vais ao Sá da Bandeira, integrado nesta iniciativa do Rui Charada, dias 3 e 4. Será que é o quê?
É o Stand Up Together. É um festival que eu tinha o sonho há muito tempo de fazer, um festival internacional na cidade do Porto, tentar de alguma forma pôr a cidade que eu amo no mapa dos grandes festivais de stand-up. Nós vamos a todo lado assistir a programas, não é? Eu fui este ano ver o John Cleese à Bélgica, não é? Portanto, tal. Paguei um voo espetacular. Um espetáculo chamado Last Chance to See Me Before I Die, não é? É, em que ele começa por dizer que faz o espetáculo porque precisa de dinheiro para pagar à ex-mulher. É verdadeiramente maravilhoso. E então eu tinha essa ideia, opa, e conheci há uns anos o Tom Rhodes. Quando conheci o Tom Rhodes, prometi-lhe que ele havia de vir a Portugal atuar, porque o Tom já atuou em mais de 50 países do mundo e nunca tinha atuado em Portugal. Quando não consegui arranjar outro sítio, decidi, pronto, vamos juntar as duas coisas, eu quero fazer um festival, quero trazer o Tom, vamos fazer um festival em que o Tom seja o padrinho e venha. E daí surgiram os outros nomes. Comecei por fazer a noite em inglês, depois fiz uma noite em português. Na altura falei com o Vítor Sarro também em maio, quando ele esteve cá a atuar connosco. Foi em maio, não foi, Vítor?
Foi em maio.
Opa, e depois abriu-se a porta fantástica do Rafinha poder vir, porque é amigo do Tom Rhodes. E um dia foi no podcast dele, se não me engano, certo, Rafinha?
Isso. Uh-huh.
Que ele falou na possibilidade de vir cá, ou na vinda dele cá. E o Rafinha disse, ah, isso é interessante, se calhar eu até tenho alguma coisa em Portugal nessa altura. Isso. E o Rafinha mandou-me uma mensagem, opa, e pronto, está aí o festival. Com a primeira noite totalmente em português, com o Rafinha Bastos, Aldo Lima, Vítor Sarro, Miguel Sete Estacas e outro corintiano de São Paulo, que é o Osvaldo Barros. E vou ser eu o MC. E depois, na segunda noite, com o Gel a apresentar o Tom Rhodes, o Barry Ferns, que é um inglês, que é o fundador do Angel Comedy Club, que é o clube de comédia favorito dos comediantes ingleses de Londres. Depois o Dário Stabai e o André de Freitas, que são, o André é português, o Dário é irano-galês. É mãe galesa, pai iraniano. E eu optei por usar essa nomenclatura, porque assim parece que tenho mais países no meu festival. Estás a perceber? Portanto, sim, é aqui uma coisa. Mas que são os colegas do Rui Sinel de Cordes no espetáculo que eles levaram ao Fringe este ano. Eram os três, não é? Que era o Wishful Drinking. Opa, e a Catarina Matos, que é uma portuguesa que esteve no Brasil muito tempo. Já
conheceste, Rafinha, a Catarina Matos?
Eu tenho quase certeza que eu conheci, cara.
Eu conheci.
Ela foi a primeira portuguesa a atuar na Comedy Central no Brasil, precisamente.
Eu tenho quase certeza que a conheci.
Quem é que me disse que foste tu que trouxeste o Saturday Night Live versão brasileira?
Exatamente.
Para o Brasil?
Exatamente.
Fizeste isso?
Fiz, cara.
Mas não resultou.
Isso não deu. Não, foi horrível. Foi horrível.
Eu sabia que isso tinha acontecido no Brasil.
É. Foi muito ruim. Também foi feito num canal muito ruim. A gente não tinha a menor estrutura de trabalhar. Um canal no Brasil chamado Rede TV. Que era um canal muito ruim, muito ruim. E não tinha estrutura, não tinha condições de trabalho. E a gente fez o que pôde, assim. Mas foi interessante. Foi uma experiência muito interessante. E que me ajudou. É louco isso, né? Porque, na verdade, meu plano era muito internacional, então também me abriu muita porta para conhecer pessoas que hoje, de alguma forma, são importantes na minha carreira lá fora. Então,
deixa-me só dizer que há pouco íamos dizer, basicamente, por onde é que vai passar o Rafinha Bastos, para além do Stand Up Together, que vai
que realizar-se é
no Porto, amanhã e depois, dias 3 e 4. O Rafinha vai atuar no dia 4.
3, amanhã é a noite em português e na véspera do feriado, a noite em inglês. Okay. Já dei a véspera do feriado para a malta poder sair e ir ver uma noite em inglês, que é única, nunca foi feita em Portugal. Uma noite de um festival só em inglês, mesmo os portugueses vão atuar em inglês.
Muito bem. Deixa-me só dizer que depois, no dia a seguir, estará no Fórum de Braga, no Pisa em Pé, o programa do Fernando Rocha.
Deixa-me interromper-te aqui só para dizer que, se não fosse o Rocha ter feito isso e ter chegado logo à frente a dizer, ok, o Rafinha vem ao meu programa, provavelmente o Rafinha não estava cá neste momento, não é? Porque foi o que permitiu garantir, no mínimo, as passagens de avião para ele estar presente. Portanto, queria agradecer aqui ao Fernando Rocha também pela atitude dele, que é sempre um irmão nestas coisas.
Bonito. Sexta-feira vai estar em Aveiro, no Teatro Café Avenida. Dia 6 vai estar num teatro que eu nunca tinha ouvido falar, aqui na Damaia, que é o Teatro Dom João V. É incrível, como é que vocês descobriram
o teatro? Se o cara que mora aqui, né, não sabe, imagina o público.
Como é que descobriste teatro? Nunca digo. Nada mais, o Teatro Dom João V vai estar no dia 6 e no dia 7 vai estar no auditório do Casino Estoril. Portanto, domingo. Nada mais, no sábado.
Isso.
E se tudo correr bem, no domingo estará no Casino Estoril. E basicamente, passas da Damaia para o Estoril. São duas zonas bem diferentes, Rafinha, aqui em Lisboa.
Se eu sobreviver à Damaia, e é isso?
Sim,
seria isso. Ok. Então, mas quem quiser mais informações, inclusive para comprar os ingressos para o festival, tem o meu site, que é o showsdorrafinha.com.br, para todos esses espetáculos. Pode comprar lá os ingressos para Porto, para o Damaia, para o Cassino Estoril, todos esses.
Como é que é o teu show? Eu sei que tu gostas.
Então, você tinha me perguntado.
Peraí.
Fala.
Não, posso falar também.
Não, você tinha me dito, perguntado antes, que era tipo. Mas esse espetáculo, Últimas Palavras e Ultimato. Então, na verdade, o espetáculo, o Últimas Palavras, foi o espetáculo que virou o show Ultimato. Eu que não consegui o registro do nome Últimas Palavras para botar na Netflix. Mas o show, ele é o mesmo.
Estás a dizer às pessoas que é o mesmo?
Agora,
assim, vocês não vão ver.
Agora que eu tô. Porque eu desde lá eu venho fazendo show em inglês. Então, o que eu vou fazer, na verdade, eu tô escrevendo muitas coisas, inclusive, sobre o povo português. Tem um tema específico que eu tô tratando, que é das diferenças brasileiras com os portugueses, para tratar um pouco do tema local. Isso ocupa bastante do espetáculo. E depois eu estou fazendo um apanhado de textos da minha vida.
Mas só uma diferença. Olha, há uma expressão que eu adoro, que os brasileiros usam para tudo, que é pode falar. Os brasileiros usam isso para acabar um relacionamento. Por exemplo, tu vais dizer, olha, tenho que ter aqui uma conversa contigo, e a tua namorada diz, podes ir falar, cara. Mas o empregado de mesa também chega para ouvir o que é que tu lhe vais pedir e diz, podes ir falar. Portanto, podes ir falar, dá para tudo, não é?
Dá para tudo, exato.
Então, e é uma diferença que tu, desde logo...
Não, uma série de vezes, a maneira que a gente... ver o mundo, tem uma série de questões, mas um pouco da própria história mesmo, né?
E estou muito curioso de ver isso, sabes, Rafinha? Porque a nossa conversa ao almoço, quando falamos da diferença entre a pornografia brasileira e a pornografia portuguesa...
Eu não tenho a menor ideia, porque acabei de saber que existe uma pornografia portuguesa. Existe pornografia portuguesa?
Há muitos mitos
em relação a ti. Não é bem uma indústria.
O Rafinha é a pessoa certa para me desfazer ou não este mito que há sobre ele. O primeiro mito, estás preparado?
Estou.
O primeiro mito é verdade que te masturbas todos os dias e só consegues masturbar-te vendo vídeos com cenas muito hardcore. Visto a pornografia normal não te citar. Isto é verdade ou mentira?
Pô, Rafinha, o que está acontecendo com a sua carreira?
Eu não faço a menor ideia. Que desculpa.
Isto é verdade ou mentira?
É, isso não é verdade. Eu gosto de...
Amiga, estás consciente daquilo que estás a dizer?
Eu gosto de me tocar com cenas de amor e romance. Eu me masturbo com um filme Uma Linda Mulher. É isso que mais me excita.
Isso,
o que eu falei
eu
é
não
estou
a acreditar.
Não, o que eu falei é... Hoje nós temos acesso a tantas imagens absurdas que a pornografia tradicional ela é muito pouca. Ela já não te toca mais como antigamente.
A pornografia nunca tocou, Rafinha. É uma imagem, né?
É verdade. É que eu sou...
Tu é que te tocas.
Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade, se me relembrar disso. É verdade. Mas é isso, que hoje em dia tá tudo tão exagerado que você não tem mais aquela... A pornografia tradicional, ela é muito pouco, entendeu? Então você precisa de um pouco mais. Talvez um anão, um bezerro,
um vinheteiro.
Já há categorias dessas. Há um comediante português que as conhece todas. Não sei se querem que eu diga o nome em direto, mas posso dizer.
Podem dizer.
O Rui Cruz. O Rui Cruz conhece esse tipo. É um especialista. Se um dia tiveres dúvidas sobre se existe um certo tipo de porno, falas com o Rui Cruz e ele diz se existe ou não.
Mas há uma outra coisa que eu não sei se é mito. Estás parado?
Pois, por favor, pode mandar.
Rafinha, é verdade que tu habitualmente entras em chats de camgirls e vais sempre à miúda mais decadente que te aparecer, tipo a tia zorra lá das camgirls. Isso é verdade.
Isso eu aprendi com o meu amigo Antônio Raminhos. Ele que me ensinou isso. E é uma grande diversão na minha vida. Eu entro nesses camgirls e aí eu entro naquela que não tem ninguém na sala. Aí eu vou sozinho, eu vou só eu e ela, e eu começo a pedir coisas que não são sexuais.
Por exemplo,
o que torna tudo... Tipo eu chego pra ela e falo assim, me faz um café. Aí ela, você tá falando sério? Eu falo, eu tô pagando, eu quero que você me faça um café. Aí ela vai, faz um café. Ela bota uma blusa laranja. Mas eu não tenho uma blusa laranja. Não, vai até o teu armário, bota uma blusa laranja. Vai, blusa laranja. Dá uma cambalhota. Eu faço isso. Essa é a minha diversão, porque eu falo, eu não preciso que ela fique se tocando. Eu quero coisas estranhas, entendeu?
Deixa-me só dizer que nós íamos ter esta semana, mas vamos ter, na verdade, porque esta semana é feriado em Portugal e eu decidi mudar. Desta sexta a oito, vamos ter a mais popular e mais visitada cam girl portuguesa. Chama-se Bruna Valentino. Não percam a entrevista, porque para as pessoas que nunca ouviram falar deste negócio de sexo online, ele existe, não adianta escamoteá-lo. E Bruna Valentino vai um pouco à frente de todas as outras cam girls em Portugal.
Porquê?
Porque tem muitos seguidores, tem bem, tem um discurso que me parece, como direi, muito assertivo em relação àquilo que ela faz. Ela sabe exatamente o que está a fazer. E mais, ela trabalha a partir do quarto de casa e os pais não sabem o que é que ela faz no quarto.
Quando tiveres a entrevistá-la, posso pedir um favor?
Podes.
Pede-lhe que faça um café e que vista uma camisola laranja.
Você
o que
já...
é que tu lhe perguntarias? Não é incrível? Eu estive com ela, já entrevistei uma vez para um outro canal e vou trazê-la para as pessoas para começar a perceberem o que é que está a acontecer.
Alvin, isso acontece há 30 anos, Alvin. Não, que não, atraso de vida é esse?
Em Portugal é recente. Em Portugal
se você me falasse, ela tem um site que ela faz sexo com um dromedário, aí eu ia falar, realmente, isso é muito único. Mas cam girl é um negócio que já existe há 30 anos.
Ela diz que não é prostituição, que nunca se encontrou com nenhum cliente. E que está totalmente fora desse...
Eu concordo, acho que a... Não, eu concordo, afinal, se ela não teve relações com ninguém,
não.
E ela só exibe o corpo, porque ela é nada mais... Ela é um pouco além das meninas do Instagram, que
é um casamento,
biquíni.
Né?
É, exatamente.
Estamos a falar com o Rafinha Bastos, também com o Vítor Serro.
Sarro.
Sarro, desculpem. Vítor Sarro, já vou escrever aqui direito para não, nunca mais me esquecer. O Vítor Sarro e o Rafinha Bastos estão aqui em Portugal, primeiro para participarem na noite stand-up Together, será no Teatro Sá da Bandeira dias 3 e 4, mas não só, a Rafinha vai andar por todo o lado, também em Braga, Aveiro,
da
Maia e no domingo vai estar no Casino dos Tiros. Já agora, o Vítor vai também a Braga, ao Piso em Pé, do Fernando Rocha. Já agora, para as pessoas que não sabem quem é o Rafinha Bastos, pois bem, ele tem um episódio novo no Netflix que se chama Ultimato.
Mudar de assunto, falar um pouco de política, um pouco de economia, um assunto um pouco mais sério, vamos falar de masturbação. Eu gosto muito de fazer show, sabe, cara? Eu gosto dessa energia gostosa de vir pro palco. Essa adrenalina gostosa de pensar assim, será que vão gostar de mim? Será que vão me processar? Será que hoje eu durmo em casa? Será que eu durmo na cadeia? Sim, sim, Jamanta, eu sou sua putinha, para! Bom, eu fui 16 vezes tema do programa Fala Que Eu Te Escuto. Eu apareci no Fala Que Eu Te Escuto mais do que o próprio demônio. Pô, vocês aplaudem essas coisas, eu me f***o aí. É a alegria do Brasil, é isso? É por isso que eu não te dou um tapa na cara, porque eu não tenho braço, professor. A minha vida é uma merda. Eu já não quero mais essa criança, eu quero a f*** do navio. Não, isso vai pro inferno. Todos vocês vão pro inferno. Todos.
Rafinha, tens ideia de quantas pessoas é que já terão visto este teu especial do Netflix?
Muita gente, sabe? Muita. É impressionante. No momento que eu lancei o show, os primeiros 2, 3 dias, assim, eu recebi mensagens sem parar. A Netflix é muito grande, inclusive aqui em Portugal. As pessoas assistiram muito aqui em Portugal. Inclusive, agora tem a oportunidade de assistir isso pessoalmente. Alguns dos textos que eu faço no show, eu vou fazer... O que eu faço no Netflix, eu vou fazer no show. Então vai ser muito bacana poder apresentar isso para o público, finalmente, aqui em Portugal.
Olha, deixa-me dizer que o público está a adorar o programa e tem algumas perguntas para te fazer. Uma delas
é... Como é que você sabe se vocês estão adorando o programa?
Porque as pessoas estão a dizer-me aqui no Facebook.
Qual é a possibilidade de escrever para dizer estou odiando? Ninguém vai escrever isso.
Está aqui uma pessoa que está a odiar, é esta. Okay.
Olá, Prova Oral. Meu nome é Silvia Martins. Gostava de perguntar aos convidados como é que eles veem o facto de, por exemplo, do The Economist, um jornal que eu acho que é muito conceituado, fazer um vídeo sobre o perigo da eleição do Bolsonaro. Obrigada.
Ou Bolsonaro, como quiseres.
Aqui é Vitor Serro, é Bolsonaro. Qual que é o problema?
Então, mas como é que vocês veem isto? Quem diga que é o Trump do Brasil, não é?
Cara, eu diria que existe uma relação muito próxima mesmo. É um candidato de extrema direita, é uma ameaça realmente que a gente está vivendo no país e que o povo está tentando de alguma forma combater. Mas o problema que a gente está vivendo no Brasil é que os dois candidatos que provavelmente vão para o segundo turno, um deles é o Bolsonaro, que representa a extrema direita, extremamente retrógrada, e do outro lado o PT, que é o partido que se envolveu em escândalos, em escândalos de corrupção, que inclusive fizeram com que eles fossem, com que o partido fosse derrubado do poder. Então são duas opções que que quando eu soube que é difícil mesmo, a gente está vivendo um momento muito complicado.
Vitor.
Oi.
O que é que tu tens a dizer sobre isto?
É, a gente tá
entre o Vitor tem a dizer sobre isso?
Eu não tenho colegial, não sei se vocês sabem. A gente tá entre um cara que rouba e um cara que mata, né? Então a gente tá meio sem rumo, assim, porque eu não vou votar porque eu tô em Portugal, eu não votaria em nenhum dos dois.
Não vai votar?
Eu tô em Portugal, a eleição é agora, esse fim de semana,
ah,
né?
Ah, pois é, ok.
Mas eu acho muito engraçado.
Não tens pena, né?
Cara, eu fico com pena do Brasil, mas é muito doido. Como que pode estar em primeiro lugar na pesquisa um cara que diz que uma criança que é bicha é bicha porque faltou apanhar do pai?
Tipo, eu disse isso.
O Bolsonaro fala coisas, fala que mulher tem que ganhar menos que homem porque ela engravida. Então ele fala esse tipo de coisa e a galera no Brasil compra esse discurso. Então dá uma pena, né?
A gente foi governado durante muitos anos por um partido de esquerda. Muitos anos, que era o PT. Que é esse partido que inclusive está em segundo lugar nas eleições e vai para o segundo turno. Obviamente depois de muito tempo...
Lava Jato, não é?
Envolvido com Lava Jato. Então é um país... Nós fomos governados durante muito tempo pela esquerda. E naturalmente são ondas, né? A gente vive agora um momento retrógrado, um momento com a busca pela extrema-direita. Da mesma forma que nos Estados Unidos os democratas governaram o país durante muito tempo com Obama. E obviamente o próximo ciclo acaba sendo republicano, retrógrado, olhando para trás. Os Estados Unidos estão vivendo um momento onde eles estão questionando a volta de proibir o aborto, quer dizer. Então é um movimento mundial.
Já agora, como é que tem sido a tua vida nos Estados Unidos? Rafinha, tens conseguido? Basicamente, para as pessoas que não sabem, o Rafinha há já algum tempo que está nos Estados Unidos, no fundo, a fazer stand-up em pequenos clubes, em Las Vegas, não é?
Em Los Angeles. Los Angeles, isso.
Como, em inglês, claro. Uhum. Como é que tem sido a reação?
Cara, muito legal, porque na verdade é um desafio para mim eu poder fazer isso em outra língua. Eu falo inglês já há um tempo. Morei nos Estados Unidos há muito tempo atrás, quando eu jogava basquete. Eu tinha uma bolsa para estudar na universidade. E agora voltar e disputar. Muitas vezes eu subo no palco com pessoas que eu admiro há 20 anos, assim, sabe? Então, para mim, é uma experiência muito interessante. E eu venho ganhando meu espaço devagar, aos poucos. E é muito bom poder viver esse recomeço da carreira aos 41 anos de idade, entendeu?
Esse gajo tem atuado com o Kevin Nealon, meu, que é um dos nossos heróis de qualquer gajo que seja stand-up comedian.
Eu falo, amigo
dele.
Aqui o Daniel Almeida diz, pergunta, se Bolsonaro ganhar, vamos ter uma vaga de brasileiras em Portugal.
Vamos ter o quê?
Uma vaga de brasileiras em Portugal. Que... Brasileiras descontentes com as atitudes do Bolsonaro que vêm para Portugal. É
com
possível.
Certeza.
É uma boa notícia. Já agora...
Vocês gostam das mulheres brasileiras, ouvir? Fala.
Gosto de algumas mulheres brasileiras.
Algumas.
Oh, Rafinha.
Sim. Tu gostas das mulheres portuguesas? Gostas de todas? Não.
Gosto de todas.
Isso é mentira.
De todas.
Ô, Rafinha, da última vez que eu estive aqui em Portugal, a gente foi numa casa de coisas bacanas, né?
Uhum.
Eu entrei na casa, tinha umas 15 mulheres dançando. As 15 falaram, Vitor Sarro, tudo brasileira.
É muito teu público.
Tudo brasileiro.
Por que a gente não faz o festival de comédia nesse puteiro, então?
Pois é. É um lugar onde só tem brasileira, cara.
Incrível. Foi um erro estratégico por parte das pessoas que organizam estas iniciativas. Já agora, uma pergunta justamente de uma mulher. É Rafaela, é quase certo que é uma brasileira, aposto. Apostas?
Esse nome é nome de brasileiro.
É, nome brasileiro. Vamos ver.
Aqui uma charada do Rafinha. Eu gostava de perguntar se ele conseguiu voltar a encontrar a sua bartender canadiana por quem estava profundamente apaixonado.
Quando é que ela ficou sabendo disso?
Para começar, não era brasileira, era portuguesa. Rafaela. Mas não é um nome muito comum para mim.
Aonde que ela ficou sabendo disso?
Fabiola Hyper de Portugal.
Não, eu acho que eu contei num podcast, cara. É verdade, eu fui a Portugal, fiz o festival, fiz o JFL, que é o Just for Laughs, que é o maior festival de comédia do mundo, me apresentei. E eu me apaixonei por uma bartender, cara.
Isso é verdade?
É completamente verdade.
Tá solteiro, Rafinha? Eu tenho uma amiga minha que te adora.
Ela é bonita?
É.
Ela é inteligente?
É.
Ela tem dinheiro? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com você? Então...
Ela está aqui com uma mensagem.
Olá, Rafinha, meu nome é o Anderson, falo aqui do Porto. Eu gosto muito do teu trabalho, cara. Acho que, tipo, pra quem não sabe, o Rafinha teve a página do Rafinha, que acho que foi muito antes do YouTube querer ser o YouTube. E aquilo foi, tipo, um fenômeno tão bom que acho que levantou a carreira dele, né? E pronto, eu acho que é muito bom um cara desse estar aqui em Portugal e divulgar o trabalho dele. Outra coisa que é muito importante dizer e ressaltar, que é, cara, eu não estou conseguindo comprar bilhete para o teu espetáculo aqui, cara. Vê aí como é que é. Não estou conseguindo comprar porque eu não tenho dinheiro. Outra coisa, comia o Rafinha e o Alvin. Mas já fizeram essa piada, não já? Pronto, era isso. Beijo.
Sua amiga tem uma voz muito densa, sua amiga.
O Anderson Lisboa é um dos maiores Instagramers do mundo. Ah, é verdade. E vive cá já há algum tempo. E é brasileiro, claro, como de certo percebeste.
Que legal.
Amanhã não será um brasileiro que estará aqui, poderia muito bem ser.
Quem é?
Mas sim.
Quem vai estar aqui?
É esta pessoa.
Um dos maiores humoristas portugueses.
A pessoa passa por mim e eu percebo que ela me reconheceu porque ela faz.
Para muitos, o melhor humorista português.
Mas não diz nada, não diz nada. E mesmo antes de dobrar a esquina, diz: és o maior e foge.
Escreveu um livro que só os leitores do Brasil conhecem.
Bebê, vocês dizem bebê. A gente diz cocó, vocês cocô.
Ricardo Araújo Pereira fala sobre o livro Estar Vivo Aleija.
As pessoas não sabem nada, só estão a falar.
Esta quarta-feira, em direto para a Antena 3 e também para o Facebook e Instagram.
A gente nunca consegue entender-se.
Ricardo Araújo Pereira, na Prova Oral.
Ora está, tu diga que é teu amigo, mas não tem o teu telemóvel, ele pediu-me ontem, se eu dava o teu telemóvel.
E cada um amigo, sim, é amigo.
E eu dei, mas ele não te ligou, né?
Ele fez muitas apresentações com a gente lá no festival que chama Risadaria, uhum. E sempre foi muito bem, o povo brasileiro gosta muito do
Ele é um
do
querido mesmo.
É um cara
tu
muito...
acompanhas as crônicas dele na Folha de São Paulo?
Ele é, não. Jornal, né? Quem lê jornal hoje em dia? Ninguém lê isso.
Não.
Avisa pro Ricardo, fala, Ricardo, ninguém lê, Ricardo.
Ninguém lê tua coluna, Ricardo.
Ninguém lê, Ricardo.
O que está a acontecer? Já agora, curiosamente, temos aqui uma outra mensagem.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que não gosto nada do Rafinha Bastos desde o tempo do CQC. Aliás, eu não sei se o Rafinha Bastos tem noção da legião de pessoas que em Portugal não gostam nada dele. E agora, a sério, eu gostaria de perguntar para quando outro espetáculo para além do de Braga, que eu infelizmente não vou ter a oportunidade de assistir, porque
Porquê?
Vocês têm muitos fãs em Portugal e devem certamente prolongar a estadia por cá muito mais tempo. Um abraço a todos.
Bom, esta pessoa não devia estar a ouvir o programa, porque já duas vezes dissemos que tem outras datas. Vai ao Porto, ao Sá da Bandeira, vai a Aveiro, ao Teatro Café Avenida, vai ao Teatro Dom João V, na Damaia. Ouça só, e no dia 7 vai ao auditório no Casino de Estoril. Já agora.
Mas olha, o que ele falou não é mentira, não, viu?
Okay.
Eu, apesar de ele ter falado como brincadeira, inclusive o Pedro, que é da produção, falou que no momento que nós dissemos que você ia fazer espetáculo, muita gente escreveu dizendo: eu odeio esse Rafinha Bastos.
Então, isso é verdade.
Eu sei que eu divido opiniões, eu não tenho problema, faz parte. O que importa
que eras consensual.
Eu acho que é importante que as pessoas, ou apenas aqueles que gostem, que a gente divida uma noite especial, mas não precisa necessariamente me amar, não. Tá,
eu acho que é bom criar aquilo. Já sei. Eu sei como é que vou conquistar as pessoas que ainda estão divididas,
como?
Se vão ou não ver o Rafinha Bastos. Passando um pequeno certo de uma entrevista que ele deu, onde pela primeira vez Rafinha chora.
Ai,
estás,
meu
estás
Deus.
Preparado?
Você tem certeza? Ah,
vou passar.
Eu vou até tirar meu fone. Aí vai.
Você acha que você virou quem você é para superar aquele pai tão engraçado e tão, imagino, charmoso, interessante e tal? Ô, Rafinha. Não era para chegar aí?
Não é isso. De todo esse processo, a única coisa que me preocupou foi meu pai mesmo.
Calma aqui.
Desculpa.
Calma aí.
Meu pai me ligando, sabendo se eu vou ser preso. Meu pai me ligando para saber: Rafael, você não vai ter, tudo que você construiu foi pro lixo. Isso me preocupa. Não é a preocupação do discurso, do ódio, do amor. Tem mais gente envolvida. Aí é que me bate, só aí. As únicas vezes que eu realmente me emocionei com essa história toda foi aí. Só isso, cara. Mas não, eu aguento a bronca. Como é que eu vou fazer o quem tá comigo aguentar essa bronca junto? Minha mulher é uma pessoa super lúcida, vivida. Meu pai tá em Porto Alegre, cara. recebendo uma pedrada após a outra. Uma pedrada após a outra. Ele sim sofre e eu tô cagando pra tudo isso.
Não, não tá. Se tivesse, não tava assim.
Não estabeleça essa relação. Minha preocupação é meu pai me ligando triste. Não é o que ele tá sentindo. Não é o que ele tá vendo. É o que ele tá sentindo. A minha família é a única coisa que me importa nessa vida.
É muito bom que tipo, eu choro falando minha família e tal. Aí eu vou lá e faço, tiro o sarro da família do outro. Que hipocrisia. O cara chora falando assim, minha família, ela está sentindo muito. Agora quando eu vou lá e faço piada da família do outro, eu não tô nem aí. Eu sou um idiota. É muita hipocrisia.
Esse vídeo é maravilhoso, cara.
Existe um mito. Uhum. Existe um mito em relação à Maria Gabriela, que quando ela andou com Giannichini, na verdade, o Giannichini foi com o filho da Maria Gabriela. Isto é verdade.
Como é que você consegue mudar o tema? Você mostra um som meu chorando algo importante. Você está preocupado com a vagina. Com o que a Marília Gabriela está fazendo com a vagina dela? É isso?
Como é que é possível existir este quadro no Brasil?
Fernando Alvim é um malabarista.
O cara muda. Rafinha, eu vejo você chorando, Rafinha. O que você acha do nazismo? Uma coisa a ver com a outra, Alvim. Eu não sei o que ela fazia. Para mim, o Giannichini, ele é casado com ela. Eu tô me mentendo, não tem nada a ver.
O Rafinha teve um caso com Marília Gabriela.
Nossa, não.
Espalhando fake news.
Olha aqui, três mensagens rápidas.
Boa tarde para o Boral. Boa tarde, Rafinha Bastos. Queria deixar só uma mensagem. Vai, filhaça!
Tu percebeste?
O que ele falou?
Eu não percebi.
Vai o quê?
Vai, Rafa.
Finaça.
O que é isso?
Não faço ideia.
Não sei, mas tem aqui outra mensagem.
Mas foi isso, não foi?
Peraí. Sim, acho que foi isso.
O ouvinte está passando uma coisa aleatória.
Sim, é só para dizer que eu sou fã da Ilha dos Barbados e do 8 Minutos. Grande abraço.
Ah, legal. 8 Minutos
é o quê?
É um projeto que eu tinha na internet de entrevistas que eu pretendo retomar agora, entrevistando a galera. Era o primeiro talk show na internet que
mas
eu...
Mas quem é que tu entrevistavas?
Pessoas, Alvin, pessoas. Seres humanos. Com pessoas conhecidas. É como você faz aqui.
Você era igual esse programa.
Não era exatamente igual. Eram conversas onde eu não me preocupava com a saúde sexual do Giannichini. Eram coisas mais profundas, entendeu?
Para que isto não acabou.
Boa noite, Alvin, e aos convidados. Sem dúvida que neste momento o nome de Bruna Valentino é o mais pesquisado no Google. Alexis Moitoer Selvagem. Grande abraço.
Cá está. Bruna Valentino, será?
Eu acho muito difícil. Quem que ouve rádio? Fala, Alvin. Fala, ninguém está ouvindo isso aqui. Diz para mim.
Toda a gente ouvir
isso. Mas ninguém ouve. Quem ouve rádio? Ninguém ouve. É um veículo que já acabou. Esse negócio está indo à falência. Esses banners estão tudo mal colados na parede aqui.
Tu imaginas, tu vais ter milhares de pessoas a ver os teus espetáculos.
Eu estou brincando, não quero desmerecer.
Estás a brincar.
O programa é incrível, mas aqui ninguém ouve rádio, ninguém ouve.
Olha, nós estamos a acabar, só para pôr mais em cima.
As pessoas ouvem aonde? No trânsito, no carro que ouvem?
Exatamente.
Todo lado. Deixa-me só dizer que basicamente acabarmos muito rapidamente. Tu fizeste stand-up e foste uma das pessoas que iniciou o movimento stand-up no Brasil. Vieste de Porto Alegre, tiraste o curso de jornalista. Nunca exerciste, isso. Claro.
Não, exerci sim, sabe? Na verdade, depois de muito tempo, eu fiz um programa lá no Brasil chamado A Liga, que era um programa super jornalístico de verdade. Mas, na verdade, eu não fui sozinho, né? Comecei com alguns colegas, um grupo de colegas em São Paulo e um grupo de colegas no Rio de Janeiro. Nós começamos esse movimento organizado de stand-up. Existiam os comediantes, como aqui. Aqui em Portugal tem isso, né? Eu acho que teve um movimento esse do Levanta-te, Ri, que agora volta. Ele revelou muitos comediantes, né?
É verdade. A nível nacional, sim.
É que todos acabaram seguindo carreira muito solo. No Brasil, nós temos cada um a sua carreira solo, mas nós ainda nos reunimos para fazer show juntos. Uhum. Seja de maneira experimental, seja nos bares, ainda existe esse movimento de fazer show junto. Porque é algo que, pelo que o Xará me falou aqui, não tem muito mais.
O, né? Rafinha é dono do Comedians, que é uma casa que funciona de terça a domingo.
É, tem show.
Então,
tem
é o clube onde ele tem o sócio que não falou. Isso.
E nós em Portugal, Danilo, não temos...
Não falas.
Não, é meu amigo.
E nós em Portugal não temos um comedy club. É incrível, que ainda há bocado a falar com o Tom Rhodes.
E o Comedians é muito bom, que o Comedians paga minhas contas e eu engravidei a garçonete. Legal, Rafinha. Obrigado.
Garçonete,
mas eu estava a falar com o Tom, pá, em Kuala Lumpur há um comedy club e nós não temos um comedy club em Portugal. Já houve em Lisboa um e no Porto dois, eu tive um deles em Matosinhos há 10 anos atrás. Mas e faliu por motivos políticos, como quase tudo que acontece neste país.
Espera aí, uma mensagem de uma rapariga para Rafinha.
Oh meu Deus.
Só para dizer que eu acho que o Rafinha é um charme. Ui. Só pelo facto de ele ser um homem que podia pegar todas as mulheres que quisesse e na realidade ele só pega uma, pelo menos uma de cada vez. Mas eu acho que, só para dizer que eu acho isso muito charmoso num homem, que é um homem que tem todas as possibilidades de ficar com quem ele quiser e ele é um homem super fiel quando está numa relação. Isso é muito charmoso. Alvin, não te esqueças do que me prometeste, ok? Beijo.
Mas esta... é o Cauã Raymond que está aí?
Esta... Ela faz a...
esta é a minha amiga que adora o Rafinha.
Ah.
Eu prometi-lhe que tu a irias conhecer.
Vamos,
é que ela lançou o charme para o Rafinha, mas acabou a falar do que tu, Alvin, prometeste. Portanto,
ficou aqui uma coisa no ar. O que eu prometi foi isso: seja, apresentar a minha amiga ao Rafinha. No domingo eu vou ver-te e vou levar esta minha amiga.
Eu vou conhecê-la com o maior prazer, apesar dela já saber a partir de agora que não existe nenhuma possibilidade, visto que eu sou fiel. Quer dizer, então ela não entendo o porquê ela quer me conhecer, se ela naturalmente sabe que não há nenhuma possibilidade de uma relação. Mas, de qualquer forma, eu não sei. Se ela está falando que eu sou um cara que é charmoso eu ser fiel, porque eu poderia ter quem eu quisesse. Talvez eu só seja fiel porque eu não tinha essa informação antes. Então, agora que eu tenho, eu não sei se eu permaneço. Eu não sei. Estou reavaliando o meu voto de fidelidade.
Moção, deixa-me dizer que temos que acabar o programa. Agradecer aqui ao Vitor Sarro. Disse bem tudo o nome dele na parte final.
Na última vez que você fala o nome do Vitor
Sarro, que vai estar presente amanhã, no dia 3, juntamente com o Rafinha, na primeira noite do Stand Up Together, isto no Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Já sabem que dia 4 serão mais convidados internacionais. Ia falar em inglês, uma noite toda em inglês apresentada por Gela. A primeira será apresentada por ti, Rujará, não é?
Exatamente. Ainda há bilhetes à venda.
Há bilhetes à venda, será no Teatro Sá da Bandeira, Porto, não perca esta oportunidade. Depois, no dia a seguir, Rafinha segue para o Fórum de Braga, para o Pisa em Pé do Fernando Rocha. Sexta-feira, Aveiro, no Teatro Café Avenida. Dia 6, vem então mais para o Centro Sul, para o Teatro Dom João V da Maia. E finalmente acaba, onde estarei com a minha amiga, no dia 7, no Auditório Cassino Estoril. Rafinha, quero agradecer. Vitor também, será
obrigado.
Ótimo.
Obrigado, mais uma vez.
Obrigado a todos. Amanhã não percam, temos Ricardo Araújo Pereira como convidado da Provaral. E na quinta-feira, Nuno Graciano. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Muito bem.
Desde Rafinha.
Beijo.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.